prevista.
O acidente com o balão em Santa Catarina em junho repercutiu em todo o país e gerou debates sobre a regulamentação da prática. Somente no mês de junho foram 3 ocorrências registradas. O acidente de Praia Grande em Santa Catarina foi o mais impactante. E o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, ele conversa com a gente agora sobre iniciativas para a regulamentação da prática do balonismo no Brasil. Senador Jorge, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Tudo bem, senador?
Tudo bem, Gisiel, muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Fico feliz aí que tantas emissoras retransmitem o Conexão Senado em Santa Catarina. Um beijo grande no coração de todos os catarinenses e de todos os brasileiros que nos acompanham. Na verdade, Gisiel, aquele acidente em junho em Praia Grande chocou o Brasil, chocou todos nós, né? Porque o balonismo é uma prática turística linda, tem crescido, é uma experiência diferente, exitosa, mas devido a um acidente que, na verdade, não teve nada a ver com o balonismo em si, mas foi um erro de operação ali do operador, que resultou na queima ali do cesto e na queda do equipamento com morte de 8 pessoas, né? Médicos, engenheiros, crianças, um casal. Olha, foi realmente uma tragédia. Os que sobreviveram ainda tiveram que pular de uma grande altura, mas isso não deveria ter acontecido. Isso, né? Apesar de outros incidentes que ocorreram, vejam que esse, de todos os acidentes que nós já tivemos no Brasil, foi o mais grave e, na verdade, foi um erro de operação, né? Então, o céu estava claro, condições meteorológicas seguras, mas o maçarico auxiliar dentro do cesto iniciou o incêndio, infelizmente, segundo as investigações.
Agora, senador, muito se falou depois disso, porque realmente as imagens circularam pela internet, foi um acidente terrível, realmente, e as pessoas começaram a comentar e a falar sobre a regulamentação do balonismo no Brasil. Existe essa regulamentação? Qual a sua avaliação sobre a urgência da regulamentação do esporte, que, como o senhor bem falou, é um esporte que traz turistas, é uma experiência interessante, mas que esse acidente, principalmente a divulgação das imagens, dos vídeos, chocou o Brasil, que ficou se perguntando, e existe regulamentação para esse esporte? Qual sua avaliação?
Na verdade, Gisel, já existe no Código Brasileiro da Aeronáutica, né, de 1986, que trata do balonismo desportivo e trata, assim, de forma geral, o uso turístico. Eu não vejo a necessidade de alteração em nível de legislação. O que nós precisamos é modernizar regulamentos existentes, junto com a ANAC, que é o órgão responsável por isso, envolver municípios, estados, Ministério do Turismo como órgãos fomentadores e de controle. Então, depois disso, nós nos debruçamos, eu e minha equipe nos debruçamos e temos algumas propostas, alguns documentos, um documento com medidas robustas, Gisiel, para que tragédias como essa, né, a pessoa vai ali para passear, para ter uma experiência completamente diferente do turismo habitual, e isso não pode mais acontecer no Brasil, né? Então, eu posso te enumerar aqui algumas propostas que nós estamos colocando na mesa,
por
né?
Favor,
primeiro, o reconhecimento da atividade com risco controlado, ou seja, nós precisamos de inspeções, precisamos de planos emergenciais e de operação com pilotos certificados. Precisamos de profissionais, não amadores, mesmo que conheça muito da atividade, assim como você não vai entrar num avião que tenha um piloto que conhece bem, mas não tem uma prova, uma certificação. Outra coisa é ter que ter um seguro obrigatório de responsabilidade civil. Nós vimos ali que aquela empresa, infelizmente, não era sequer licenciada e estava operando o balonismo sem nenhuma fiscalização. E no final aconteceu o que aconteceu por despreparo das pessoas ali que estavam promovendo aquele passeio. Nós queremos uma prova específica na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para pilotos turísticos né, diferenciando eles do esporte, porque existe o balonismo desportivo e o balonismo turístico. Nós temos que ter uma abordagem turística para isso. Nós precisamos fazer também, Gisele, a quarta medida é uma integração firme da ANAC, Ministério do Turismo e as prefeituras. Tem que ter autorização, os voos têm que ter autorização diária, por exemplo, baseado em monitoramento meteorológico em tempo real, ou seja, um site ou algum informativo da ANAC que fale, olha, em Praia Grande o vento é tal, a condição é tal, chuva, sol, nublado, pode voar, não pode voar. Então nós precisamos de um monitoramento meteorológico, e isso hoje é muito fácil devido às tecnologias já existentes, né? Outra coisa importante, uma quinta medida seria um registro no Cadastur, que é um cadastro, né, do Ministério do Turismo, para as pessoas saberem se a empresa é ou não cadastrada, se aquele piloto é ou não, aquela empresa é ou não cadastrada para fazer esse tipo de voo. E, lógico, né, criação de um KNAI específico para o balonismo. Hoje, né, o KNAI é um código fiscal para que as empresas tenham esse KNAI específico, se cadastrem lá no Ministério do Turismo, na ANAC, promova esse curso para os seus operadores, e que as pessoas antes, olha, eu vou viajar com a empresa Gesiel Balonismo, então entra lá e tem o conhecimento, né, que o Gesiel Balonismo tem todo esse cadastro e que é uma empresa que opera na legalidade. Outra, sexto ponto, um plano de adaptação progressiva de até 2 anos, ou seja, essas empresas que hoje já operam balonismo, inclusive de forma amadora ou semiprofissional, vão ter 2 anos para se adaptarem sem tirar, né, sem tirar a atividade dele hoje, mas com medidas mínimas para eles oferecerem segurança, especialmente o curso, né, desses pilotos, para que não tenhamos mais o que nós vimos lá em Praia Grande. E também, como sétima medida, e tem outras medidas, mas essas sete eu separei como principais, um grupo de trabalho nacional envolvendo as prefeituras de Praia Grande, Boituva e várias regiões que desenvolvem esse turismo, junto com as prefeituras, que são muito interessadas nisso, que a pessoa vai no balão, depois desce, vai num café, depois vai pro hotel, depois pega um Uber e vai comer um peixe. Então, o balonismo, ele integra outras cadeias turísticas, e quando acidentes desse acontecem, todos os setores são muito prejudicados. Então, todos esses atores têm todo o interesse do mundo em que o balonismo profissional, seguro, atraia turistas, porque vai movimentar a economia da cidade de forma segura e trazendo alegria, né, celebração e bons momentos aí para os nossos turistas que gostam ou que querem experimentar esse tipo de turismo.
E todas essas medidas que o senhor acabou de falar, senador, elas viriam o quê? Via projeto de lei? Como é que o senhor está pensando, o seu gabinete está trabalhando?
Exatamente, nós já estamos trabalhando num PL, eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre e demais comissões, especialmente comissão lá da CDR, que eu sou vice-presidente, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós vamos aprovar isso, vamos analisar, vamos discutir com os senadores, vamos ouvir não só nós do Legislativo, mas também trazer esses atores com audiências públicas para que essas medidas que nós estamos propondo sejam condizentes com a realidade dos empresários. Não adianta a gente criar uma legislação sem ouvir quem opera nesse tipo de atividade. Então vamos fazer debates públicos e, uma vez aceitas as propostas, analisadas, discutidas, a gente aprova na CDR, vai para a CCJ, aprovamos na CCJ e vai para o plenário do Senado. Então sim, vai ser um projeto de lei para regulamentar a atividade e trazer segurança para os turistas e, logicamente, para as pessoas que trabalham nessa atividade.
Ok, senador Jorge Seif, mais uma vez, muito obrigado pela sua conversa aqui com a gente no Conexão Senado. A gente vai continuar acompanhando esse projeto de lei que será apresentado pelo senhor e principalmente a gente realmente quer que essa atividade continue sendo essa atividade prazerosa, que gera renda para, para os municípios, que movimenta o turismo e não ficar marcado exatamente por essa tragédia que infelizmente aconteceu aí em Santa Catarina. Senador Jorge, muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.
Gisel, muito obrigado. Só quero fazer um parênteses, se você me permitir.
Pois não.
Hoje a Turquia é o líder mundial nesse turismo.
Sim.
E Santa Catarina e outras regiões do país não perdem nada em belezas naturais e temos que dar segurança para o turista. E para você que está nos ouvindo, é importante. Hoje as redes sociais são um importante canal, né, do eleitor, do brasileiro, do cidadão, para falar com seus representantes. Antigamente as pessoas tinham que se deslocar para Brasília, procurar gabinete, marcar horário. Hoje as redes sociais aproximam o cidadão de seus representantes. Então peço a todos que estão nos ouvindo, me sigam nas redes sociais, @ Jorge Seif Júnior, dê sua sugestão, faça sua crítica, proponha mudanças nas legislações. Nós estamos sempre atentos às nossas redes, eu respondo, né? Separo de 1 a 2 horas por dia para responder todos os meus seguidores ali. Quero te agradecer mais uma vez e deixar um grande abraço para todos que nos ouvem em todo o Brasil. @ Jorge Seif Júnior.
A gente agradece, senador. Inclusive, teve um cardzinho ontem lá falando sobre a entrevista de hoje e a gente agradece também. Um abraço.
Um abraço, obrigado.